João, meu querido, que saudade. Quanto tempo que eu não falo com você, quanto tempo que você não tá aqui comigo. Fiquei tão solitário sem você aqui, meu querido. Mas vamos lá, você tá bem?
Ô, meu querido amigo, eu fico muito triste de ter te deixado sozinho. Eu sei que nesses dias foram muito difíceis, você teve que usar coberta a mais, você colou no espelho do seu banheiro uma foto minha para não se
Sim.
sentir tão solitário. Mas eu tô muito bem, eu tô melhor ainda agora falando contigo. Eu senti saudades de falar contigo, de falar de cinema. Então é muito bom estar aqui, caríssimo Lucas Monteiro e caríssimos e nobres todos os ouvintes que nos escutam agora.
É, a gente apareceu em algumas retrospectivas do Spotify aí, então eu agradeço a todo mundo que ouve o Enfim Cinema, obrigado pelo apoio, eu já fica aqui registrado essa questão que, enfim, tá? A gente ralou aqui o ano inteiro para ter esse belíssimo resultado e fazer esse podcast cinema e ao infinito e além. Mas enfim, vamos falar do que interessa aqui, que é cinema, e vamos falar hoje de um filme que já passou, ele foi lançado em 2019, na real, mas a gente vai falar sobre ele por um motivo muito nobre, um motivo muito, muito proveitoso, que é a continuação, que vai ser lançada este mês de dezembro, acho que no dia 23, se eu não estou enganado, que é Entre Facas e Segredos, dirigido por Rian Johnson, que é um filme, assim, delicioso, sério. Sem essa, eu não tinha assistido, né, o João já tinha visto, mas eu ainda não tinha. Eu deixei passar quando passou lá em 2019. E eu tenho dessas também. Eu sou meio besta nessa parte, porque acabo olhando o título, acaba não me chamando muita atenção, e daí eu não vou ver. É, fiz a mesma coisa com Kingsman e me arrependi amargamente, porque o primeiro Kingsman é muito bom. Mas enfim, daí assisti o Entre Facas e Segredos. Adorei, estou apaixonado, já que era a continuação que chega esse mês, que é Glass Onion, Mistério, Knives Out. Então estou curiosíssimo, mas vamos lá. Começar aqui dando uma sinopse básica. Depois de fazer 85 anos, Harlan Thrombey, um famoso escritor de histórias policiais, é encontrado morto. Contratado para investigar o caso, o detetive Benoit Blanc descobre que, entre os funcionários misteriosos e a família conflituosa de Harlan, todos podem ser considerados suspeitos do crime. É o típico filme de detetive. Assim, você gosta de Agatha Christie? A inspiração aqui é clara. Você gosta de Agatha Christie, João? Já leu alguma coisa dela?
Oi, eu gosto muito da Agatha Christie, de verdade. É a escritora mais famosa do mundo. J.K. Rowling chora quando a gente fala isso. Já vendeu mais de 4 bilhões de cópias. E ela, com certeza, construiu, fortaleceu um gênero que até hoje faz muito sucesso. E Entre Facas e Segredos é um exemplo disso. Eu já li M.O.N., foi o primeiro livro que eu li dela. Já li Morte no Nilo, que foi adaptado ano passado, mas não foi assim tão brilhante essa última adaptação. E Assassinato no Expresso do Oriente foram os três livros dela que eu já li. Queria ter lido mais coisa, mas é interessante que você falou que é muito nítida a inspiração nas histórias dela, né? Você vê no detetive, nos cenários, né? Nessa coisa de quem matou, né? Todo mundo pode ser suspeito. E é muito gostoso, de verdade. É muito deliciosa a forma como o filme é montado, como o roteiro é construído. E, pô, Rian Johnson tem esse mérito, assim como, obviamente, a Agatha Christie, de ter um gênero que, por mais que tenham tantas histórias, já tenha inspirado tantos e tantos filmes, né? Sete Suspeitos. Suspeitos, por exemplo, é um filme que eu gosto muito desse gênero. Se a gente puxar ali um pouquinho, Pânico 1 em especial, tem muito disso. Os outros já muda bastante, já viram um slasherzão, mas Pânico 1 ainda tem um pouco disso. E, pô, a gente não enjoa, sabe? A gente não cansa. Não à toa vai ter essa continuação, né? Prova do sucesso, né? Dá para sentir que os próprios produtores não esperavam tanto sucesso. E aproveitando isso, antes de repassar a fala para você, talvez eles não esperassem aqui no Brasil, né? Porque talvez o título é muito ame ou odeie. Eu gostei da forma como o título foi construído, mas é muito possível que algumas pessoas, como o Lucas Monteiro, tenham olhado para esse filme e tenham pensado: é sério que fizeram um filme sobre o amigo secreto entre os funcionários da Tramontina? Então, realmente.
Ai, Deus. Fui pego assim que eu não tava esperando que era um filme, né, você falou aí, né, quem matou, né, o famoso tropo que a gente chama de whodunit, Não, tô puxando o termo cinéfilo aqui agora pra todo mundo me odiar. E fiquei muito feliz com isso. E você mencionou os Sete Suspeitos, e eu ia justamente puxar ele aqui na conversa, porque eu assisti esse filme na faculdade. Foi aula de criatividade. O professor falou: vou passar um filme pra vocês hoje. Botou lá os Sete Suspeitos, nunca tinha visto Sete Suspeitos. E ele é o. Ele realmente, os Sete Suspeitos realmente emula o jogo detetive, né? O jogo de tabuleiro. E o Entre Facas e Segredos tem bastante essa estrutura também. E também tudo muito vindo de Agatha Christie e tal. Eu acho até que o Ryan Johnson, ele deve até ficar triste por ele não estar fazendo as adaptações que saem recentemente dos livros da Agatha Christie, que elas estão todas na mão do Kenneth Branagh, né? Que fez o Belfast. A gente falou já
Ô, oh,
bastante mal de Belfast.
tristeza. Ô, oh, meu Deus do céu. Não, o Kenneth Branagh, sinceramente. Não, de verdade, ele é o Mr. Almost, sabe? Ele é o senhor quase.
Sim.
Sempre parece que vai chegar lá. Sim, não, ele pode ter uma história muito bem feita, ele pode ter um roteiro muito bom, mas sempre fica no quase lá. O Kenneth Branagh é tipo como se tivesse sido o Steven Spielberg tivesse pego o roteiro pronto, impecável, de Amor, Sublime Amor, e tivesse feito uma bomba nível Cats. O Steven Spielberg não fez isso, porque estamos falando de Steven Spielberg, embora ele tenha alguns filmes ali meia boca, não vou passar pano pro meu queridão, não. Mas o Kenneth Branagh, ele não sai do quase nunca, sabe? Ele literalmente tinha uma história muito bem feita nos dois casos ali. Em especial, Morte no Nilo é um filme que muita gente fala, né? Que as construções, as histórias da Agatha Christie, e aí a gente pode falar das histórias do Sherlock Holmes também, elas são sempre muito elegantes, sempre cheias de detalhes primorosos, que fazem com que você preste atenção no ambiente, você às vezes dê mais atenção do que deveria ao ambiente, as coisas que estão ali, um relógio, uma taça, a cor de uma toalha, a cor de um lenço. Mas o que acontece? Em Morte no Nilo, parece que a gente só fica com a elegância, sabe? Porque o desfecho é fraco, as atuações são fracas. Não, é isso. É isso. Não, é. Você falou, né, que usou o termo cinéfilo, mas o cinéfilo, ele tem esse outro problema. Ele tá falando de um filme aqui que ele gostou, mas ele vai tirar 3 minutos do tempo do ouvinte para falar mal de outro diretor. Por quê? Porque tá no sangue do cinéfilo falar mal de filme que ele não gosta.
É isso que a
Mas
gente
enfim,
faz.
é isso, Lucas. É isso. Ser crítico é isso, por favor. Do jeito que o tomate está caro ultimamente, se for para jogar em tomate, joga em mim que dá para fazer um molho de tomate no domingo que vem.
E vou dizer mais, João Veigas. Eu vou dizer que vou falar mal de mais uma obra aqui ainda, porque na verdade eu não vou falar mal de obras, vou falar mal de fandom, porque o Entre Facas e Segredos, ele foi o primeiro filme que o Ryan Johnson fez logo depois do polêmico Star Wars, Os Últimos Jedi, que por mim não é nem polêmico. Para mim, Star Wars, Os Últimos Jedi é o melhor filme de Star Wars desde o Império Contra-Ataca. E se você é um fã bitolado, burro desta porra, desta saga, e você não gostou dos Últimos Jedi, por favor, retire-se desse podcast e pare de nos ouvir, porque você é um jegue. Você não. Reassista Os Últimos Jedi e enfie um pouco de cultura e de. Porque precisa expandir os seus horizontes além da família Skywalker, tá bom? E foi isso que ele fez maravilhosamente bem na saga que todo mundo ficou criticando.
Ai, que homem bravo, meu Deus.
O Ryan Johnson é um ótimo diretor. Eu fico puto com a turma falando mal dele por conta do Star Wars: O Último Jedi, que é muito bom. Mas antes disso, o Ryan Johnson também já fez muitos episódios de Breaking Bad, que é uma série maravilhosa. É uma das
Sim, com
melhores séries já
certeza.
feitas. E
É a
aí a
melhor
turma vem.
série já feita, vai, é a melhor série já feita. Fãs de Game of Thrones, fãs de Soprano, fãs de sei lá quem, favor não tumultuar, porque Breaking Bad é sim a melhor série já feita.
Ixi, a gente tá comprando muitas brigas aqui hoje.
Só aceito cancelar Breaking Bad se for para falar de Better Call Saul. É isso.
Não assisti, tá na minha lista, mas assistirei.
Não é muito boa, não é muito boa. Por
A
favor.
realidade é que o fã de Star Wars não gosta de Star Wars, ele gosta de falar mal. Mas enfim, a gente não está aqui pra descer o cacete de Star Wars.
Mas não é o fã de cinema que faz isso, Lucas Monteiro.
Tá fresco.
Não foi o senhor que falou mal de Pinóquio do Del Toro, Lucas Monteiro?
É isso, e reitero aqui o meu desprezo por o Del Toro estar fazendo esse filme novamente.
Mas por quê?
Ah, Pinóquio, né, cara? Nem é tão legal assim essa história.
E se fosse Cinderela?
Também não quero ver nada do autor que seja mexendo com conto de fada. Vai fazer coisa
Tá bom.
original.
Vamos falar de Entre Facas e Segredos. Pelo amor de Deus. Lucas Monteiro. É o seguinte. Se Daniel Craig chegasse na tua casa e começasse a tocar um piano, você ficaria com medo ou levemente seduzido?
Olha, eu acho o Daniel Craig mal encarado, então eu teria um pouco de medo.
Ai, eu também, porque não, eu tenho que dizer que ele, entre facas e segredos, ele é uma mistura de um pouco de sedução, muito medo e um deboche. Um
Sim.
deboche que é muito bom. É uma construção de um personagem debochado, mal encarado e que tem aqueles seus toques de charme em alguns momentos, que para mim é uma construção muito boa. Para quem, como eu, por exemplo, não tem tanta proximidade com o universo do 007, ter assistido ele, né, num personagem que, querendo ou não, é mais orgânico, um personagem ali que, enfim, é um gênero mais universal, até porque eu considero esse filme uma comédia com suspense, com mistério. Então, tipo, dá para abarcar muita gente, porque é uma mistura de gêneros. É muito bom, sabe? Eu lembro que eu fiquei muito apaixonado. Eu lembro que naquele ano, quando o Globo de Ouro ainda tinha alguma moral, alguma relevância, e ele foi indicado para ator de comédia, eu tava muito torcendo por ele. Eu não lembro quem ganhou, mas eu lembro que não foi ele. E então é um dos pontos altos. E eu tenho um certo problema, né? Eu já falei no episódio de Everything Everywhere All at Once que todo filme que tem a Jamie Lee Curtis eu acabo sorrindo um pouquinho. Eu acho que eu falei isso também no episódio de Halloween. E eu gosto muito da personagem dela, assim como eu gosto muito da Ana de Armas, que, enfim, sofreu o pão que o diabo amassou esse ano com Blonde. Mas eu gosto muito do elenco, é um elenco muito rico. E é uma história que, como a gente já falou, né, tem muito desse toque de quem matou, né? Como o Lucas Monteiro disse, Who Done It? Então, é muito gostoso de assistir, porque, cara, é um filme que passa o tempo dele sem que a gente perceba, porque como ele tem uma coisa que é interessante, a gente tem que ressaltar e valorizar do Ryan Johnson, é que ele tem vários plot twists, né? Ele tem aquela estrutura clássica de que vai dedicar um certo tempo para cada personagem, para a gente conhecer aquele personagem e, tipo, pensar: ah, não, foi ele, ah, não, foi ela, ah, não, porque foi a filha que estava brigada, ah, não, porque foi o filho que sempre teve inveja, ah, não, porque foi a Nora que sabia segredo demais, ah, não, porque foi a enfermeira interesseira. Você fica assim em cada momento. Isso é uma coisa que a Agatha Christie consolidou muito bem. Só que vai ocorrendo alguns plot twists no decorrer do filme que acaba que você fica meio perdido e acaba aquela coisa óbvia de que você, na metade do filme, você já sabe quem matou. Quando você tem certeza que você sabe quem matou o cara, não acontece. Você vê ali um menino de 14 anos postando coisas de tendências neonazistas e você pensa: nossa, será que foi ele? Será que foi esse cara? Tipo, do nada, mas por quê? O vô dele é tão simpático. Enfim, é um filme muito bom. Você começa achando que é um filme daquela teoria clássica que diz: gente, é super deselegante deixar herança, porque se você deixar herança, os seus parentes não vão esperar nem o presunto esfriar para discutir sobre quem vai ficar com o quê. Mas vai melhorando muito, fica muito interessante. E eu gosto demais do ritmo desse filme, de verdade. Eu tô muito ansioso pelo segundo, justamente por isso. Não sei se eles vão conseguir recriar. E tem o problema, né? Quando a gente chega para assistir alguma coisa com muita expectativa, é muito difícil essa expectativa ser suprida. Mas, pô, foi uma grande surpresa daquele ano. Eu lembro que o filme foi indicado a roteiro no Oscar. Eu torcia muito para que fosse indicado a filme, mas a gente sabe que não é um gênero que os velhos gosta muito. Porém, eu gostei muito. Eu falei muito dos personagens, Lucas. Eu queria te perguntar: você tem algum personagem favorito ou algum personagem que você não gosta? É o momento que você vai falar mal do Chris Evans ou não?
Você falou muito bem dos personagens, né? E que elenco reunido nesse filme, que é sério, que é só gente de alto nível, que você já mencionou, o Daniel Craig, a Jamie Lee Curtis, a Ana de Armas, né, coitada, sofrendo naquele filme horroroso do Blonde, mas enfim, a gente só tá falando mal de outros filmes aqui hoje, olha só, que ironia. Mas tem também o Michael Shannon, a Toni Collette, o Chris Evans, então, a Catherine Langford do 13 Porquês lá, enfim, coitada, fez coisa ruim também, né, o Christopher Plummer. Enfim, é um elenco maravilhoso que trabalha muito bem, que eu achei que a sintonia deles funcionou demais, de todos eles, você acredita mesmo em todos eles ali, no personagem de cada um deles. E o Chris Evans estava muito na cara do que ele é nesse filme, do que ele representa. O fato dele ser esse moleque mimado aí e ter querendo ser o rebeldão diz tudo. E depois, quando ele vai lá com a Ana de Armas e conversa com ela e tal, você pensa, ah, bilada, sino. Bilada, porque até parece mesmo. Você acha que esse cara vai gostar de pobre. Cara, tá escrito na cara dele que ele não gosta de pobre, que é a coitada enfermeira. Assim como nenhum
Ai, meu Deus.
outro dos filhos gosta de pobre também, né? Tem essa questão.
Não é realmente. Nossa, eu vou contar uma história em, sei lá, um minuto. Tem um meme muito antigo de uma mulher, ela tava numa aula no Teams, nem não sei quem é, e ela usou como foto uma foto de uma Lulu da Pomerânia, aquele cachorrinho fofinho, as pessoas conhecem como Sphinx alemão também. E do lado tinha, em letras garrafais: odeio pobre. Eu e o Alex, que é o meu namorado, a gente viu esse meme há muito tempo. E o Alex, ele é veterinário, né? Então ele lida com várias raças de cachorro. E sempre que tem uma foto ou ele vai com esse cachorro, a gente se segura para não chamar a raça desse cachorro de odeio pobre. Então. E às vezes a gente aplica isso com algumas pessoas, com algumas famílias. Isso não é legal, gente, eu não recomendo isso. Mas, por exemplo, você vai ver uma família ali que é dona de metade dos castelos da Escócia. Não dá. Você olha pra... Quando você vê um cachorro de uma raça dessa, você pensa, olha, realmente, talvez eles não gostem muito da gente. Talvez eles achem que o Brasil fala espanhol, mas é muito bom porque justificando toda essa história que é um pouco comprometedora, é porque realmente a construção dos personagens é muito boa. Fica muito evidente mesmo que eles têm muitos interesses, eles têm muitas intrigas. É tudo sobre dinheiro mesmo. E esse é um grande mérito, porque realmente você fica ali, nossa, ô coitada, como sofre. E tem uma coisa que é muito interessante da Ana de Armas, que isso não chega a ser um spoiler, porque não vai entregar nada, é que a personagem dela, ela tem um tique nervoso ali de que quando ela mente, ela vomita.
Ah, muito
E isso
bom.
acaba causando umas cenas muito boas, umas cenas muito interessantes. O Christopher Plummer também, ele aparece muito pouco, é aquela coisa de participação especial de novela, mas quando ele aparece, ele dá aquela enriquecida, aquela baita presença de um veterano, e é muito gostoso de assistir por são tantos motivos, né? Não só esse, mas pô. É um filme. Os personagens são muito construídos, muito bem construídos, até quando é pra gente odiar eles.
Exatamente. Então, aqui fica a regra clara de que se a pessoa tem um Lulu da Pomerânia, ela odeia pobre, se afaste dela. É isso. Aqui a gente nesse podcast a gente fala com proletários. Então, entendam bem essa regra. Um abraço, Alex. Espero que você esteja bem e esteja nos ouvindo. E enfim, vamos dar uma pausa para nossos intervalos comerciais aqui. Faz tempo que eu não falo isso, pô. Mas enfim, a gente volta já. Não se esquece de apoiar a gente no apoia-se, apoia.se/.mp3podcast, com valores a partir de R$ 5, o preço de um cafezinho ou de uma coca gelada. Você ajuda a gente a manter todo o trabalho que a gente faz aqui. E assina a newsletter também, que tá muito legal. Ela tá sempre na descrição para você assinar e conferir a cada 15 dias todo o conteúdo que a gente coloca para você aí. Ouve o recado completo e a gente volta já. A Ponta MP3 precisa da sua ajuda, ouvinte, para continuar produzindo conteúdos. Na descrição do episódio, você pode acessar o nosso financiamento coletivo, o apoia.se/.mp3podcast. E você pode contribuir com valores a partir de R$ 5. Para valores mais altos, a produtora disponibiliza recompensas para você. Acessa lá, dá essa moral para a gente em apoia.se/.mp3podcast. O 3 é em numeral mesmo. Voltamos. Vamos lá, vamos seguir aqui. A gente tava falando do elenco, né, do filme. E eu acho que o elenco também, ele é um ponto muito forte, ao mesmo tempo que ele é um ponto fraco do filme nesse sentido, porque funciona como uma faca de dois gumes. Porque em meio a tantos personagens, e todos muito estrelados, né, muito, muito grandes, acaba ficando um pouco de outros personagens sobrando no meio. Eu acho que alguns sobram. O próprio Christopher Plummer, né? Ele, como você disse, ele é quase uma participação especial, que ele é pouco explorado e tudo mais, e acaba sendo o mentor ali de tudo. Os jovens, principalmente, eu acho que ficam um pouco deslocados. A Katherine Langford, junto com a mãe dela, eu acho que são os que são menos explorados da dinâmica familiar ali, junto com o Jaden Martell, que é a criança de direita neonazista ali. Que eu acho que eles acabam sobrando um pouco nessa dinâmica familiar. Que, tipo, até a vovó lá, a bisavó lá, tem mais relevância e uma participação um pouco
realmente.
mais contundente no filme do que eles. E olha que a maioria da participação dela é ficar parada, olhando pro nada e dando uma risadinha. Então. Eu acho que o filme peca um pouco nisso, e eu não gosto também um pouco das questões. Eu acho que tem muita reviravolta dentro da reviravolta, dentro da reviravolta, e a coisa vai crescendo, 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 e quando chega no terceiro ato, o desfecho não é tão grande quanto tudo que aconteceu. Parece que, beleza, eles sofreram a consequência que é perderem tudo para a personagem da Ana de Armas, que é a Marta, então eles passaram por isso. Mas não acho que é o suficiente. Eu acho que faltou mais consequências pro que eles estão. Para tudo de ruim que eles representam, né? Porque eles representam tudo que tem de pior dentro de uma família, que são os interesses mesquinhos, o olho gordo em cima de uma herança e tudo mais. Então, falta. Eu sinto falta da contrapartida de eles mereciam se fuder um pouquinho mais.
Pô, Lucas Monteiro, quando você começou a reclamar muito de reviravolta, eu fiquei muito triste porque veio a notificação aqui que o M. Night Shyamalan, ele desativou as notificações do Enfim Cinema, porque ele disse que não valoriza pessoas que são contra reviravoltas e plot twists. Ele se sentiu extremamente ofendido e ele proibiu a gente de gravar um episódio sobre o sexto sentido. É muito triste.
Ano que vem a gente vai
Mas
fazer
então,
uma saga toda sobre M. Night Shyamalan.
olha aí, é uma boa. É pra ficar no deleite e na raiva dentro da mesma saga. É possível.
Exatamente.
Mas então, Lucas, não, realmente o filme, ele não, a gente não tá falando aqui de uma obra-prima, é Ryan Johnson e não Alfred Hitchcock, então que
Exatamente.
fique claro, não, realmente tem sérios problemas, é um filme que, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu esse ano, você lembra o nome do diretor, eu sempre esqueço, me desculpa, mas ao contrário do que aconteceu esse ano com A Biblioteca da Meia-Noite,
É o Mike Flanagan.
Mike Flanagan, né? Eu só lembrava da outra série lá da missa lá dele.
E ficou devendo também nessa porra dessa missa, dessa biblioteca da
Então,
meia-noite, hein? Que
eu
raiva.
ia te falar, ao contrário da Biblioteca da Meia-Noite, eu consigo ver a Biblioteca da Meia-Noite como um filme, enquanto eu consigo ver Entre Facas e Segredos como uma série. E quando eu falo série, meu Deus, não é uma série de 12 episódios, não. É aquela coisa bem britânica, sabe? 4, 5 episódios, uma minissérie, vai.
Sim.
Daria muito certo. Sim. 5, 6 episódios de 20 minutos, porque daria para explorar mais coisas, daria para ter menos reviravolta, daria para fazer inclusive aquele episódio que você conhece os personagens ou acontece alguma coisa muito impactante, mas que não tem nada além disso, sabe? Porque daí impediria de ficar essa coisa meio confusa, essa coisa meio difusa que de fato o filme acontece em alguns momentos, porque o que acontece, como o Lucas bem disse, a solução, ela, como tudo se, o desfecho de fato do filme, dá uma sensação de que o grito de vitória que você queria dar, ele fica entalado na garganta, que parece que não acontece o suficiente. Porque aquela mulher, não, a Ana de Armas, sinceramente, parece que ela foi feita para sofrer, essa coitada aí. Ela, quando ela não sofre nas gravações de um filme ou no roteiro de um filme, ela vai sofrer de algum jeito ou de outro, sabe? E falta sentido, tá? Você vê ali um desfecho ali satisfatório para vários personagens, não necessariamente para ela ou para outro, mas é tudo muito rápido essa conclu... Esse é o problema da conclusão, porque, por exemplo, quando o detetive, né, do Daniel Craig vai lá e conta o que ele descobriu, o que de fato aconteceu, é uma construção muito bonita. Honra o legado da Agatha Christie, parece que é o Hercule Poirot que a gente está vendo, muito bonito. Só que daí depois é tipo, dá uma sensação de desfile de escola de samba que tá atrasado, sabe? Falta dois carros e seis alas e você só tem 10 minutos para passar na avenida. Então eles, tipo, bora, 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 vamos, 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 vamos. Então falta um pouco de uma sensação de um desfecho melhor construído. Realmente, isso é um problema do filme. E tem alguns personagens que sobram. Tanto que, por exemplo, eu sou péssimo para lembrar o nome de personagem, então. O ouvinte que costuma acompanhar o Enfim Cinema comigo já sabe disso, assim, todo mundo aqui é Voldemort, sabe? É todo mundo, ninguém se nomeia aqui, é tudo proibido nomear as pessoas na minha memória, sabe? Então o um menino ali com tendências perigosas, antidemocráticas, ele aparece num momento e eu penso, gente, isso aí dá para fazer um coadjuvante muito interessante. Só que
Sim.
ele sobra, ele some, ele se esmingua. E eu tenho certeza que o diretor, né, de roteirista, né, ele deve ter pensado isso depois, que dava para ter aproveitado melhor. Até, por exemplo, a Toni Collette, sabe, que tem aqui ali uns bons momentos. Ela, assim como aconteceu no meu Deus, no filme do seu querido, meu Deus, eu tô esquecendo o nome do filme do Del Toro. Como que é o nome do filme do ano passado, Lucas?
É
Pelo amor de Deus.
o Beco do Inferno, né, Beco? Acho que é Beco da Meia-Noite, alguma coisa
Assim
assim.
como aconteceu no beco alguma coisa,
Não
no
lembro,
beco
mas
de alguma
Beco do
coisa,
Pesadelo.
o beco do pesadelo, que foi um pesadelo pro Lucas, ela podia ter sido melhor aproveitada, pô. Se tu olhar, ó, agora que a gente reconquista a audiência do M. Night Shyamalan, se você olhar ela em O Sexto Sentido e em Hereditário, por exemplo, ou até em United States of Tara, que é uma série no caso, aquela mulher tem um potencial gigante, ela podia ter aparecido mais, sabe? Ela podia ter aparecido. Então, sim, o filme ele tem alguns problemas, é porque o que acontece? Quando o filme é divertido, ele mistura gêneros e ele tem visuais muito bem construídos, ele acaba conquistando a gente, sabe? Isso acontece de forma, sabe, integralmente boa, por exemplo, em Parasita, porque ele é um filme. Com uma mistura de gêneros, as coisas, os personagens são carismáticos e os visuais, os cenários são bem construídos. Mas ele não é só isso. Ele tem um roteiro muito bom, ele tem uma direção impecável, ele tem uma montagem ali de dar inveja. Só que daí o que acontece? Muitos filmes vão fazer isso, só que ele tem ali algumas falhas. Só que o que acontece? A gente fica ali, nossa, que filme gostoso, e daí demora pra gente perceber que tem algumas falhas. Conforme a gente vai assistindo com um olhar crítico, conforme, por exemplo, se alguém já experimentou fazer crítica, ou experimentou gravar episódio de podcast, por exemplo, é uma coisa que quando você assistiu o filme pela primeira vez para gravar um episódio, sair a bastidores do Enfim Cinema, você às vezes é um trabalho dúbio, um trabalho de amor e ódio, porque você quer aproveitar o filme. Mas a cada coisa boa ou ruim do filme, você coloca na sua mente, ó, eu preciso anotar isso, eu preciso falar sobre isso. E então você acaba não sendo pego nessas iscas aí, por exemplo. Por isso que Oscar bait funciona tão bem. Porque as pessoas, elas não estão acostumadas, e ainda bem que não estão acostumadas, porque o cinema tem que ser entretenimento, pelo amor de Deus, eu não quero ser cancelado pela população mundial. O cinema ele precisa ser entretenimento, mas conforme a gente se acostuma a olhar o filme criticamente, a gente vai percebendo ali que existem cases, né? Existem disfarces, roupas, formas de se montar um filme em que a gente vai superestimar, a gente só vai perceber os pontos positivos e disfarçar os pontos negativos. E conforme a gente vai vendo criticamente, a gente não é pego tão facilmente disso, sabe? Acho que é por isso que, por exemplo, Everything Everywhere All at Once, agora você é cancelado por metade da população da humanidade, muita gente não gostou. porque é uma montagem caótica. Só que cinematograficamente falando, esse caos, ele é muito bom, porque é o caos da inovação. É um caos que faz sentido, é um caos que inspira, é um caos que deleita, é um caos que apaixona. Só que se você está acostumado com uma estrutura mais comercial, você vai detestar. Isso não é um problema. Só que cinematograficamente falando, o caos às vezes funciona até mais do que uma coisa que aparentemente é linda, maravilhosa, perfeita. Isso acaba conquistando a gente muitas vezes. E conforme a gente vai vendo, né, de uma forma mais crítica, a gente vai trabalhando, inclusive, com crítica de cinema, a gente vai assistindo o filme de uma forma que às vezes vai dividir a gente, porque às vezes a gente vai ter que analisar enquanto a gente assiste. E é claro, filme é uma tipo de arte, né? O cinema é uma arte, é a sétima arte, né? Adoro esse nome, sétima arte. E tem que ser consumido como entretenimento. Só que, conforme a gente vai analisando, ou assistir um filme é um tipo de trabalho, né? É o caso do crítico de podcast, que é o meu caso, o caso do Lucas, por exemplo, a gente acaba percebendo, a gente cai menos em iscas como essa, sabe? Que, por exemplo, filmes como Belfast, do ano passado, que tanto eu quanto o Lucas não somos apaixonados, não caímos de amor por esse filme. Ele é um filme que tem ali cenários muito bonitos, uma história que é apaixonante, cheia de carisma, personagens que são legais, e daí é muito mais difícil você perceber ali os vazios de direção, o roteiro previsível, ou cheio de incoerências, ou até mesmo como a história é meio míngua, é meio incoerente. Se você está falando, por exemplo, de uma guerra, e de uma guerra não, de um conflito, né, de uma guerra civil, no caso, e é tudo bonito até demais, sabe? Então, essas iscas, elas acabam fazendo com que a nossa experiência deixe de fora os problemas do filme. E eu acho que no dia a dia, consumindo entretenimento, tá certo, é isso mesmo. Só que quando a gente está falando de filme, né? Se você está escutando a gente há, sei lá, 30, 40 minutos já, 20 minutos sobre desse episódio, por exemplo, é interessante a gente falar para que você possa perceber isso. Porque quando a gente faz uma análise crítica de um filme, não é porque a gente ama ou odeia o filme, é porque essas mesmas análises, elas podem ser aplicadas para muitos outros filmes que você já assistiu ou vai assistir. Então, é por isso que é interessante a gente perceber, e eu concordo demais com o Lucas, sabe? Tem certos problemas, personagens que podiam ter sido melhor explorados, personagens que ficam sobrando, gente ali que tem um potencial de atuação gigante, e acaba que a história é muito pequena, a história pequena não, o tempo é muito pequeno, e sim, eu reitero que Entre Facas e Segredo podia ter sido ali uma minissérie de uns 5, 6 episódios, porque tinha história e tinha capacidade ali de desenvolver algumas coisas que infelizmente não foram bem desenvolvidas, embora o filme continue sendo muito gostoso, muito prazeroso de assistir.
Eu acho que o filme ele não fica devendo em nada, assim, ele tem seus problemas, como a maioria dos filmes existentes aí, né? São obras perfeitas, são raras, mas é muito gostoso de assistir, vale muito a pena. Não é um tempo perdido. Tanto é que ele é um filme longo, e justamente por isso ele devia desenvolver melhor até os seus personagens secundários. Ele tem 2 horas e 10, e você não sente nem um pouco essas 2 horas e 10 passarem. Passa assim, uma tacada, nossa, numa boa. Não senti peso nenhum, a trama fluiu muito bem. E a gente fica intrigado, a gente é fisgado pelo mistério e a gente vai teorizar junto e até o filme revelar, por mais que fique bastante claro ali certas coisas. Mas tudo bem. O que importa é assistir e se divertir. Eu adoro a interpretação do Daniel Craig. O Ryan Johnson conseguiu essa façanha também de destoar, né? Porque, enfim, o Daniel Craig tá marcado como o último 007. E daí ele pegar essa figura que é tão marcada como um espião e transformar ele na, no, nesse outro detetive ali, debochado e tudo mais. Foi um ótimo trabalho de com o elenco, eu acho ótimo, e quero ver mais dele agora como Benoit Blanc em Glass Onion. Tô curioso, mas acho que pra gente caminhar pro final é isso. Como eu disse, Glass Onion estreia agora dia 23 na Netflix. Para vocês terem uma noção, inclusive, né, o Entre Facas e Segredos ele não estreou em streaming, né, ele estreou no cinema mesmo. Foi um sucesso. Não sei, não tenho números de bilheteria aqui, deixa eu até caçar aqui rapidinho. Aqui, ele faturou 312 milhões de dólares. E a Netflix já. A Netflix, assim que pouco tempo depois que o filme saiu, ela já comprou os direitos da franquia. E os próximos filmes dessa franquia, que é Entre Facas e Segredos, vão sair exclusivamente no streaming, em cinemas selecionados, quando for para concorrer, para alguma premiação. Então, fica de olho, que dá uma chance. O Entre Facas e Segredos tá na Netflix também. Acho que entrou agora no catálogo de dezembro. Então, aproveita, se diverte, vai lá, curte e ouve o nosso episódio para ver se expande a sua jornada com esse filme. E volta aqui daqui algumas semanas que a gente vai estar aqui falando de Glass Onion também. Para semana que vem, a gente vai falar do glorioso, do magnânimo, do maior filme, a maior bilheteria de todos os tempos, que é Avatar, né, João? A gente vai ter essa missão de revisitar esse filme. Eu, desde que ele saiu no cinema, eu nunca mais assisti Avatar, então vai ser uma experiência quase nova. E é isso, é o mês de revisitar. É o mês de revisitar, porque a gente
É isso aí.
tá precisando rever essas coisas, que tá saindo coisa nova, apesar de tudo, né? Então a gente olha para trás e vê como vai ser o futuro a partir daí. E
Uma mensagem bem de fim de
exato.
ano, né, Lucas? Eu tô adorando. Você tem que colocar a música da Simone de Então é Natal no fundo dessa tua fala. Tô dando trabalho pro editor, que por acaso é o Lucas Monteiro. Eu estou dando trabalho para ele. Mas é porque a mensagem foi muito inspiradora. Eu até aproveito o gancho. Visite seus pais, visite sua família no Natal. Tudo bem que tu mora na Nova Zelândia e tua família mora em Piracicaba, mas assim, tente. Nem que seja para colocar a tela do tablet com você ali à distância. Revisite as coisas. É tempo de perdoar e revisitar filmes.
É isso, então. João, muito obrigado por me acompanhar aqui entre facas e segredos, por estar de volta a este ilustre podcast, que ele não é o mesmo sem você.
Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Mas. Não. Essa fala aí da Clara, da Bianca Bin, em outro lado do paraíso. É um momento memorável da teledramaturgia brasileira. Pessoal, muito obrigado. Eu tô muito feliz de estar de volta. Muito obrigado novamente pela oportunidade e pelo convite, Lucas Monteiro. Reforço aqui rapidamente o que o Lucas já falou muito bem. Nos acompanhem. A gente vai falar de muita coisa boa. Como vocês já devem saber, talvez não, porque, por exemplo, aqui nós temos um viciado em premiação e outro que não é. Eu sou o viciado em premiação. Eu vos digo, um filme que lança na semana do Natal é porque a produção tá muito confiante, é porque a produtora tá ali acreditando que esse filme vai fazer muito sucesso. Então, a ansiedade, o hype pra Glass Onion não é pouco. Então, tô aí com fé de que vai ser um filme muito bom. Inclusive, já se tem ali uma conversa de que provavelmente vai ser o filme que a Netflix vai tentar emplacar como candidato dela na categoria de melhor filme, junto com o muito odiado por Lucas Monteiro, Pinóquio, já que Bardo do Inharitu foi detestado, então já estão achando que Bardo tá fora do jogo. Mas semana que vem a gente volta para falar sobre um filme que, mesmo 12, 13 anos depois, ainda a gente pode usar aquela frase da Isabela Buskov. É inovador e revolucionário? É sim, porque se você pegar os efeitos visuais dos filmes produzidos em 2022, Avatar dá um baile em absolutamente todos.
Ó,
É
afirmação
isso,
aí, polêmica,
gente.
hein? Semana que vem a gente vai
Até
debater isso aí.
semana que vem. Então, já vi que tu pegou ali as feridas de alguém, já vi que tu vai defender algum filme. Eu tenho certeza que tu vai defender os gafanhotos gigantes de Jurassic World, Lucas Monteiro. Eu sabia!
O ouvinte vai descobrir o que eu vou defender na semana que vem.
Até semana que vem, Lucas. Até semana que vem,
Até.
ouvinte.
MP3, produtora de podcasts.